Podcast Pajeú. Informação é tudo.
Mais uma vez aí um grande trabalho da equipe da 167, né? Contando também com policiais de São José do Egito e de Itapetim. Antes de tudo, Nil, eu não posso citar o nome do suspeito, né? Em virtude de seus direitos constitucionais, haja visto até mesmo as leis de abuso de autoridade, o novo pacote anticrime. Então, eu vou tratá-lo simplesmente como suspeito, para que a gente, mais uma vez, trate o nosso trabalho de forma imparcial, que o nosso objetivo é investigar e cumprir o que a lei manda, né? Realmente, foi um caso bastante complexo, haja vista que, na grande maioria das vezes, esses casos não têm essa reviravolta, porque há uma desistência, né, dos policiais, das autoridades, seja porque até uma aceitação da família. E nesse caso, eu entrei em contato logo com os familiares para saber como estava o comportamento da vítima anteriormente, e esses familiares disseram que o comportamento era bastante estranho, né? Havia confusões, conquanto tivesse quase um ano de relacionamento, havia confusões entre o casal, e foi isso que começou a, vamos dizer assim, a enaltecer e desenvolver o trabalho investigativo. A gente viu também a própria desídia, né, em chamar as autoridades públicas para fazer o ambiente, o local de crime, dentre eles o IC e o Instituto Médico Legal, posteriormente, funções essas imprescindíveis, Nil, que isso tem que acalentar, que vamos dizer assim, o protagonista de toda essa investigação foram o Instituto de Criminalística IML, que verificou não só as suspeitas, ante o não chamamento da perícia naquele local para que houvesse algum levantamento do fato no momento da morte, e vem o IML, né, de maneira imparcial, de maneira técnica e de maneira vistosa, confirmar as suspeitas que a gente já tinha, esses elementos de informação que a gente tinha. Eu vou até falar de uma forma bem usual, né? O laudo tanatoscópico, ele foi a cereja do bolo. Foi aquilo que cooptou todas as informações, que vinculou e fixou todas as informações para que houvesse a prisão, o deferimento da prisão temporária pelo Poder Judiciário local. Independente de fofocas, né, a gente vê muito em redes sociais, vê também no dia a dia, né, que eu sou uma pessoa também que tem amigos, que tem colegas também, a gente vê que o pessoal, uns ficam admirados, né, outro fala da história, mas a gente trabalha com imparcialidade, né, nessa nossa função a gente trabalha de maneira imparcial, e essas prisões não é o Biratã que quer. O Biratã investiga junto com a equipe dele, uma equipe excepcional, já falei isso mil vezes. O Ministério Público, através do promotor André Ângelo, que vem fazendo um trabalho excelente na área criminal aqui em Afogados da Ingazeira, dá o seu parecer positivo, para depois o Poder Judiciário, de forma imparcial, proferir suas decisões, suas sentenças, de acordo com os elementos colhidos. E como eu disse a você, os elementos, eles são, vamos dizer assim, 99% de certeza, né? A gente trabalha com a cientificidade, a melhor doutrina em termos de perícia, em termos de legista, em termos de medicina legal, se coadunou e disse enfaticamente que não houve 100% suicídio.
Então, o que o senhor está me dizendo, tecnicamente, é que os elementos técnicos, inclusive o laudo traumatoscópico, indicam que ela não se matou e que tudo aponta para o suspeito que foi detido.
Isso, na verdade é laudo tanatoscópico. Tanatoscópico. Realmente, o laudo confirma que não houve o suicídio, as características do suicídio não existiam no corpo da vítima. Contrariamente, existiu o estrangulamento. O estrangulamento é a asfixia mecânica é provocada por fatores externos, então teve uma terceira pessoa, e no caso o suspeito estava com a vítima nos últimos momentos e que levou a nossa confirmação frente ao crime, a essa prisão temporária.
Uhum. Agora, houve, pelos indícios e pelo que o senhor coloca, isso já nos leva naturalmente a entender que o local do crime foi digamos, maquiado, que houve a tentativa de levar ao entendimento do suicídio. E uma pessoa só, pelo menos, que eu tenha conhecimento, lembra muito aquele caso do guarda, o senhor sempre disse, ali uma pessoa só não pode ter feito aquilo. Nesse caso, podem haver outras pessoas indiciadas, inclusive, por participação nisso?
Pode, Nil. É prematuro falar dessa conclusão, mas as investigações, elas são amplas, né? Eu levo em consideração e enfatizo todas as linhas investigativas, justamente para não deixar ninguém impune. A gente pode até não chegar numa pessoa, né? Porque isso faz parte, errar é humano e não existe 100%. Nem Jesus Cristo, Deus, foi 100%, infelizmente. Mas a linha investigativa teve um início, outros procedimentos serão realizados e a gente, claro, vai atentar para essa possível participação ou não. Fator principal é que causa estranheza o fato de não chamar as autoridades policiais. O corpo médico do Hospital Regional de Afogados, onde tem um excelente diretor, Dr. Sebastião, aí, digno de aplausos, o corpo médico confirmou que ela não chegou com vida, né? Se ela não chegou com vida, ela já teve aquela morte ali, para que houvesse essas suspeitas e houvesse um encaminhamento. E, mais uma vez, eu enfatizo que há necessidade, Nil, sempre, desse encaminhamento ao Instituto Médico Legal com um objetivo principal de quê? De analisar as lesões, os corpos e as origens dessas lesões. Na grande maioria das vezes, até os familiares, isso eu digo porque eu já tenho mais de 10 anos na profissão, os familiares ficam temendo que os corpos sejam encaminhados aos ML, até para fazer um enterro, um velório rapidamente, mas não se preocupam com as possíveis chances de acontecer crimes violentos contra essas pessoas. Uhum. As investigações estão num pé excepcional. A gente vem trabalhando aí, e minha equipe vem trabalhando há 21 dias sem parar. A gente passou praticamente uma semana procurando o suspeito. Como eu te disse, pessoas profissionais de alta qualidade na cidade de Itapetim, São José do Egito, deram apoio, né, conhecem o nosso trabalho e se juntaram a gente para que a gente pudesse efetuar essa prisão. E ontem, por volta das 13 horas, a gente efetuou essa prisão no centro de São José do Egito, sem qualquer tipo de exposição ao suspeito, com todos os seus direitos e garantias fundamentais estabelecidos, e trouxemos ele para Afogados da Ingazeira, aonde o Poder Judiciário já tomou conhecimento da sua prisão, Ministério Público também, Defensoria, haja vista não ter ainda nenhum advogado habilitado nos autos, haja vista estar em sigilo investigativo, né, sigilo judicial. E, mais uma vez, vamos para mais um caso de repercussão, né, mas trabalhando de forma ética, moral e com a lisura que, desses mais de 10 anos, sempre acompanhou meu trabalho como delegado de polícia.
E esse caso tem repercutido em todo o estado. Para a gente fechar, o que acontece depois da prisão temporária? Há o risco de que o suspeito possa ser solto? E, segundo, ele argumenta alguma coisa? Ele fala inocência? Ele admite culpa? O que é que o senhor conseguiu apurar com ele? E o que acontece depois desses 30 dias de prisão temporária?
Durante esses 30 dias serão estabelecidas outras investigações, né? As investigações não param até o relatório final, para que haja um robustecimento da investigação. Eu sou aquele que eu não fico só em uma prova. Quem já trabalhou comigo, desculpa, seja ao lado da polícia, até como advogados, promotores e juízes, sabe que eu levo um aparato enorme de provas para dentro do processo, justamente para enaltecer a investigação. Então, esses 30 dias, eles servem muito para que dê um tempo para que as investigações sejam estabelecidas. principalmente as investigações técnicas, né, que necessita de um período, porque não depende só da minha pessoa, mas depende tanto do Instituto de Criminalística quanto do Instituto Médico Legal. Então, esses 30 dias servirão para trazer essas situações. Por outro lado, ele tem seu direito constitucional, claro, né, de se defender. O advogado pode quebrar a prisão temporária, isso aí é um direito que assiste a ele. E o Poder Judiciário, com toda a sua imparcialidade, vai decidir da melhor maneira possível. E assim, eu não tenho costume, Nil, de fazer ouvida com os presos logo após a prisão. Uhum. Por quê? Porque eu dou um prazo para que haja uma habilitação do advogado para que ele exerça seus direitos constitucionais da maneira melhor possível. Por mais que a legislação ela diga que não é contraditório em termos de inquérito policial, eu, contrariamente, eu vejo esse ponto de vista. O advogado, ele está com um cliente, ele tem que ter acesso aos autos para a gente começar a fazer esse interrogatório. Uhum. E é por isso que ele não disse nada a mim, ele queria falar, mas eu até falei para ele que ele esperasse o advogado para que a gente formalizasse o ato interrogatório para que tudo seja da melhor forma possível, na maior lisura possível, né?
Mas com sua experiência, o senhor não tem, na sua experiência como delegado, não tem dúvida da autoria?
Nil, na verdade, a gente não pode dizer certeza, né? Certeza é muito complicado. Mas quando eu solicito uma prisão, é porque eu tenho elementos que comprovam, que trazem indício para o crime. Uhum. Eu sempre trabalhei dessa forma, não gosto de prender por prender. A gente tem que fazer as prisões daquelas pessoas que realmente praticaram um crime, que tem elementos suficientes. Até para a gente não estar enganando a família da vítima, tá entendendo, fazendo essas coisas só para acalentar a família. Não, pelo contrário, a gente trabalha com profissionalismo, com paciência. Se a gente olhar direitinho, da data do crime até a prisão foram 17 dias com trabalho paciente, com trabalho correto, retilíneo, para que o Ministério Público dê um parecer positivo de forma imparcial também, o Poder Judiciário trabalhe de forma imparcial, com o grande objetivo de quê? De punir e responsabilizar aqueles que praticaram os atos criminosos, né?